Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, que legal estar com você novamente com o nosso programa Minha História aqui na Rádio Seara FM 102,7. Neste ótimo final de semana, a gente deseja a você muita paz. Desejamos um final de semana tranquilo, abençoado por Deus. Que Deus possa estar te conduzindo e fique sempre ligado na Rádio Seara. Aqui você aprende mais do Senhor Jesus através de músicas, reflexões, mensagens. E todos os sábados temos o nosso programa Minha História, onde você escuta testemunhos de pessoas que foram alcançadas pela graça, pelo amor do Senhor Jesus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Quem nele crê tem a vida eterna. E a nossa entrevistada já creu em Jesus como Senhor e Salvador, e ela vai contar pra gente a sua história. Estou recebendo aqui na Rádio Seara, Vanusa! Vanusa, bom dia, prazer recebê-la na nossa Rádio Seara aqui nos estúdios.
Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara. Meu nome é Vanusa. O nome do meu pai é Manuel Jacinto, né, como ele é conhecido.
Deve estar nos ouvindo agora, né?
Sim. É a minha mãe Filozinha. Um oi pra eles.
Pronto, tem irmãos?
Sim, eu tenho dois irmãos.
Quais os nomes?
Se chama Leonardo e Vanessa.
Um abraço então pra família da Vanusa nos ouvindo. Vanusa, você é de qual igreja?
Eu sou da Igreja Cristã Evangélica.
Daqui de Nova Russas, né?
Isso.
Muito bem, Vanusa, você vai daqui a pouquinho contar pra gente, tá certo? O seu testemunho, como você conheceu a Cristo, um pouco aí da história da sua família, combinado?
Certo.
Daqui a pouquinho, fica ligadinho conosco aqui na sua Rádio Seara.
Minha História.
Primeira carta de João 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Amar as pessoas nem sempre é fácil, mas é um mandamento de Cristo. Você, como seguidor de Jesus, deve amar o seu irmão, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Ame as pessoas que estão à sua volta. Que o seu amor possa ser direcionado para os seus irmãos em Cristo, para as pessoas que te perseguem, que ainda não conhecem a Cristo. Você, como um discípulo de Jesus, deve amar a Deus e ao próximo como você mesmo. Não esqueça que o amor é uma das marcas do cristianismo. As pessoas devem ver em você Cristo reinando, e isso significa as suas atitudes em relação a outras pessoas. Como você se relaciona com a sua família, com seus irmãos da sua igreja, com as pessoas do seu trabalho, da escola. Se você é alguém que ama, uma pessoa que respeita o próximo, alguém honesto, que não passa a perna em ninguém, você é alguém que realmente tem praticado o amor de Cristo. Nos mínimos detalhes, nós podemos amar como Cristo amou. Acima de tudo e de todos, ame a Deus. E que o seu testemunho seja uma prova da existência do Senhor, que através da sua vida, do seu amor para com as pessoas, mais pecadores creiam em Jesus, porque eles perceberão que há algo diferente em você. E esse algo diferente é o amor de Cristo que habita em você. Jesus na sua vida.
Rádio Ceará, 102,7 MHz FM.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, gente. Continua aqui na Rádio Ceará com o programa Minha História. Espero que você esteja muito bem nesta manhã. Estamos recebendo Vanusa Melo, não é isso, Vanusa?
É isso.
Muito bem. Vanusa, vamos começar, obviamente, né? Do começo, né? Do início da sua vida. Você nasceu aonde, Vanusa?
Eu nasci em Nova Russas mesmo.
Nova Russense.
Até hoje, moro aqui, nunca saí daqui.
Tá certo. Conta um pouquinho aí da sua infância, da sua convivência com seus pais lá no comecinho, com seus irmãos.
Então, os meus pais, eles eram mais praticantes católicos, né?
Católicos,
na minha,
né,
infância.
Tá certo.
Então, nós tínhamos o costume de ir para a igreja, dia de domingo, toda a família, né?
Uhum.
E...
Contexto de trabalho, seu pai trabalhava em quê?
O meu pai trabalhava, e trabalha até hoje, né, com carpintaria.
Tá certo. E ele tinha uma carpintaria ou trabalhava como funcionário?
Ele trabalhava como funcionário para o pai dele.
Pronto.
Para o meu avô. Todos os irmãos, que no total eram 8.
Tá certo. Uma empresa, vamos dizer assim, né, entre a família, né?
Isso.
Tá certo. E você é a caçula da família...
Sim.
Ah, tá certo.
Sou mais nova.
Então foi muito mimada, será?
Não.
Não? Então conta pra gente como é que era a Vanusa aí na infância, né? Você era tímida, gostava muito de brincar, fazia bagunça na escola, em casa.
Assim, eu sempre fui mais quieta, né?
Uhum.
O relacionamento com os meus irmãos... Também sempre tivemos um relacionamento bom e até brincávamos, né? Um é perto... Por exemplo, a minha irmã, né? Ela é mais perto de mim em relação à idade. E na escola, assim que eu me lembro, eu era mais quieta. Eu gostava, assim, de brincar, né? De correr, aquelas brincadeiras de pega-pega. Era muito bom.
Com certeza. E você era uma boa aluna? Mais ou menos?
Eu não gostava muito de estudar, não.
Ah, tá certo. E seus pais, como é que eles reagiam a essa falta de vontade, né, de estudar?
Quem me incentivava mais a estudar era o meu pai.
Uhum.
E, assim, eu ficava admirada, porque ele não sabe ler.
Uhum.
Mas ele me incentivava a aprender a ler, a se interessar, né? E a minha mãe, de vez em quando, dava um puxão de orelha, né? Em relação às notas.
E qual era o seu sonho de infância?
O meu sonho de infância era ser veterinária.
Legal. Eu também gosto muito da área da veterinária, embora eu não seja um veterinário, mas eu acho muito interessante e gosto também de animais. E isso por quê? Você gostava muito também de bichos? Criava alguma coisinha ali, um gatinho, um cachorro?
Sim, sim.
E como é que era esse apego com o mundo animal aí?
Até hoje, né? Eu sou, assim, gosto muito de gato.
Tá certo. Aqui na rádio tem uma gatinha prenha, né? Como a gente fala, se quiser alguns filhotinhos depois, viu? Pode ficar.
Lá em casa já tem 5 já.
É 5 gatos? É mesmo? Rapaz, então... E quem sabe no futuro... uma médica veterinária vai surgir, né, aqui em Nova Rússia, a Vanusa Melo, né? Quem sabe?
Talvez.
Hoje, né,
Vanusa? Esse sonho, eu nem... Já mudei, já.
Ah, já mudou? Tá certo. Vanusa, e você falou que a família era católica, né? E você se envolveu até que ponto na Igreja Católica? Ou só acompanhava seus pais?
Eu gostava muito de participar das coisas da pastoral, da juventude também, né?
Uhum.
que a maioria é jovens, né? Que são envolvidos. Então eu fiz primeira comunhão. A minha intenção era de fazer a Eucaristia. E também até esse pensamento passou pela minha cabeça, né? De ir pra um convento.
O convento é pra ser freira, né?
Isso.
Tá certo, tá certo. E você teve esse desejo mais ou menos com que idade ali? Na adolescência ou mesmo na infância?
Até os 12 anos.
Ah, tá certo.
Tinha isso em mente.
Ok. E o que você entendia sobre Deus? Era apenas uma rotina ali religiosa ou você de fato, de alguma forma ali, se preocupava com a sua vida com Deus, né? A gente sabe que muitas crianças se convertem, né? Já reconhecem que são pecadoras. E você teve algum contato ali com o Evangelho ou mesmo aquele pouco contato com a palavra de Deus na católica? Você chegou a pensar seriamente em Deus na infância ou mesmo ali na adolescência?
Não. Mas um pouco antes, assim, de eu me envolver mais com a pastoral, isso, aquilo. Isso com uns 7 anos, o meu primeiro contato, assim, de quem era Jesus foi numa EBD, que até a Joelma Pontes me convidou pra ir e me levou, né?
Olha só, EBD, pra quem não sabe, é a Escola Bíblica de Férias, né? Que é um evento para crianças, né?
EBD.
Ah, perdão, EBD, é verdade. Escola Bíblica Dominical, é BF que é, né? Escola Bíblica de Férias, né? Aí a gente aproveita e faz a propaganda, né? Existe a EBF, muitas igrejas realizam a EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Período aí das férias da criançada, tem aquele evento com o propósito de evangelizar as crianças. E a EBD é a Escola Bíblica Dominical, né? Acontece aí, obviamente, no dia de domingo e em diversas igrejas, né? Então, você foi para a EBD, na Cristã Evangélica?
Sim, sim. Então, lá eu ouvi um pouco de Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que é pregado, né? Que é mostrado em uma imagem.
Não Jesus simplesmente como símbolo, né? Mas isso. Jesus real, né?
Isso. Então, eu creio que até hoje é frutificado, né, a semente que foi plantada nesse período aí.
Você tinha mais ou menos qual idade nessa época?
Eu tinha por volta de uns 7 anos, mais ou menos.
Foi só uma vez ou chegou aí outras vezes?
Se eu não me engano, 2. Só que eu não... Na verdade, eu não me lembro porque que eu não fui mais. E depois desse período eu acabei me envolvendo um pouco com estudos de Testemunho de Jeová. Que eu tinha uma vizinha na época, né? A gente tinha uma vizinha que era Testemunho de Jeová e ela oferecia estudo e sempre andava lá em casa e fazendo, né? Levava as revistas lá da Sentinela.
Tá certo. E toda a família se envolveu ou só você?
Toda a família.
Aí ficou conciliando Igreja Católica com o estudo das Testemunhas de Jeová ou romperam com o catolicismo e foram para a doutrina das Testemunhas de Jeová?
Não, ficamos conciliando.
Conciliando, né?
Isso.
Até porque era apenas um estudo, né?
Sim.
Tá certo. E você se envolveu muito com esses estudos ou não? Muito tempo de estudo?
Mais ou menos. Eu já cheguei ao ponto de até visitar uma das reuniões, né? Mas só foi uma reunião, graças a Deus.
Que bom, graças a Deus, né? E, Vanusa, nesse tempo aí na sua adolescência, né? Você chegou a ter contato com más influências, pessoas que tentaram lhe levar para maus caminhos, né? Não que você fosse uma santa, né? Porque ninguém é santo até o momento em que entrega a vida a Cristo. Mas existem, infelizmente, situações na vida onde portas se abrem para coisas erradas que destroem a vida humana. Drogas, bebidas, farras, né? Essas coisas. Até mesmo, né? Ocultismo, né? Alguns jovens se envolvem com ocultismo. Você teve essa oportunidade em algum momento?
Sim. Na escola já ali por volta do sexto ano, eu tinha amizades bem próximas que não eram boas influências, sabe?
Eram da pesada.
Isso. É, meninas que mesmo apesar de novas, já falavam em namoro, essas coisas, em festa, uhum, em bebida. Então, na minha adolescência, assim, entrando em paralelo lá com a vontade de ir pro convento, né?
Uhum.
Depois desse período, parece que tudo foi uma reviravolta, assim. Depois de alguns meses, por volta de 11, 12 anos, eu não queria mais saber dessa ideia. E também eu era uma adolescente rebelde.
É mesmo?
Isso, tanto em casa quanto na rua.
Você fazia o quê, por exemplo? Gritava com as pessoas? Era grosseira com a mãe, com o pai?
Isso, eu era grosseira.
Uhum.
Não fazia vandalismo na rua, né? Mas...
tá certo. Diga assim, mas você era, sabe, uma pessoa ignorante com as pessoas ou apenas dentro de casa? Tipo, na escola era de um jeito, até mantinha a aparência, e em casa que era mais bagunceira mesmo?
Sim, sim. Eu era muito grosseira, até violenta,
uhum,
com os meus pais.
Uhum.
Eu lembro que uma vez a minha mãe foi me repreender e eu cheguei a bater na boca dela.
Uhum.
Então, pra você ver o ápice de rebeldia, uhum, né, que eu tava.
E na escola, mantinha a aparência? Ou também era rebelde com os professores?
Não, mantinha a aparência.
E então, e seus pais, né, diante de uma situação dessa, né? Com certeza ficaram muito tristes, né, obviamente. E sim, tentavam lhe repreender, tentavam lhe aconselhar, ou simplesmente não conseguiram lidar com a situação?
Eles tentavam me repreender. Entrando no ambiente escolar, né?
Uhum.
Eu, por ser tímida, eu sempre fui tímida, desde criança.
Uhum.
E ter algumas deficiências, eu sofri muito bullying.
Uhum.
Da minha infância até a adolescência. Então, eu não sei se aí, assim, a minha personalidade se baseou nisso, uhum, né? E ficou reprimida, eu fiquei reprimida.
Uhum.
Então, o que eu sentia, eu ficava calada.
Uhum.
Então, o meu comportamento era esse, na escola, de ficar calada.
Infelizmente, o bullying é um pecado terrível, uma realidade que muitos sofrem, né? Nas escolas, nas faculdades e em outros ambientes também, né? Vanusa, e beleza, você chegou nessa situação, né, a pensar em Deus, se rebelou contra Deus também, diante dessa situação de rebeldia aí com os pais, e diante do bullying na escola, se revoltou com Deus ou não, ou ficou simplesmente indiferente com Deus?
Sim, eu chegava a questionar Deus.
Uhum.
Por que que eu tinha sofrido aquilo desde, uhum, a infância? Por que que tal coisa tinha ocorrido recentemente? Então, eu não quero dizer que você escuta rock, Metallica, do diabo, né?
Uhum.
Mas... eu comecei a escutar, né, aquelas músicas e...
Foi uma forma de você expressar a sua rebeldia também, né? De alguma
isso,
forma, né?
Isso. Músicas que falavam todo tipo de palavrões,
uhum,
todo tipo de imoralidade.
Uhum.
E eram muito melancólicas, né, também. Isso fazia com que eu tivesse um sentimento de depressão.
Uhum.
Eu ficava quase o dia todo deitado na cama chorando, ouvindo, uhum, aquelas músicas.
Uhum.
E também eu tinha alguns amigos, né, que eram roqueiros e que tinham espécies de evento de se encontrar pra beber ou até pra ir no cemitério.
Você se envolveu com esses grupos por muito tempo?
Não por muito tempo.
Chegou aí para esses eventos com eles?
Alguns sim.
Uhum.
Até porque eu também não gostava muito de sair de casa.
Conheceu também. Na época o Francisco?
Não, cheguei
Francisco
a conhecer,
era desses grupos, né? O Francisco.
Sim.
Pois é. Hoje é pastor Francisco, né?
Sim, graças a Deus.
Convertido, pastor. E, Vanusa, isso durou quanto tempo, né? Essa rebeldia, essa depressão, até a sua conversão, ou houve algum momento que você conseguiu superar?
Até a minha conversão.
Até a sua conversão, né? E como suas irmãs, né? Aliás, seus irmãos, né? Eles viam essa situação? Ou você conseguia esconder, né, essa depressão? Ou eles percebiam, tentavam lhe ajudar? Conta pra gente a reação dos seus irmãos.
Eles percebiam, mas... assim, viam só como birra, uhum, assim, de adolescente, né?
Uhum.
E... algo que eu olho para trás e que eu vejo é que Deus, ele sempre cuidou, assim, uhum, de mim. Eu fico voltando ao passado, né, e vendo quantas coisas de ruim aconteceram ou poderiam acontecer pior, só que não ocorreram.
É porque nesses momentos a gente pensa muitas coisas, né? É o coração da gente, como... diz a Bíblia, é um coração enganoso e ele dá propostas terríveis, né? Infelizmente, muitas pessoas cometem suicídio, fazem coisas horríveis contra a própria vida diante de situações, né, como essa que você está contando. É uma realidade que vemos hoje, né? Existe o coração pecaminoso do ser humano, existe o inimigo espiritual, Satanás, que administra a maldade neste mundo, e por causa disso tudo a gente vê suicídios, a gente vê homicídios e tantas outras coisas ruins nesta terra. Ivanusa, sobre esse momento de dificuldade, né, depressão, algo a acrescentar, algum episódio marcante que você gostaria de compartilhar?
Sim. Eu tenho por mim que... eu tenho por mim que no meu caso, né?
Uhum.
Esse sentimento de depressão era em relação à aceitação.
Uhum.
Partia de um egoísmo meu. Porque uhum, eu não recebia atenção ou amor de alguém que eu queria.
Uhum.
Então, a minha atitude era ficar triste, com raiva. E houve uma vez que eu não lembro por quê. Eu tava com uma dor de cabeça muito pesada. E eu cheguei a pegar aquelas faquinhas de serra,
uhum,
e a jogar na minha mãe.
Uhum.
A minha mãe trazendo um copo de água com a dipirona. E eu com pensamento, né? Com esse pensamento de jogar essa faca.
Uhum.
E eu cheguei a ouvir, é sério. Eu cheguei a ouvir uma voz. Taca nela, joga nela.
Literalmente, né? Uma voz.
Literalmente. Só que... graças a Deus a faca não acertou nela.
Uhum, Deus livrou, né? Deus protegeu.
Sim.
A gente vê, né, como Deus cuida nos mínimos detalhes, né? Às vezes, diante das lutas, dificuldades, a gente não percebe, mas quando olhamos para trás e fazemos uma análise da nossa história, percebemos a mão de Deus em cada episódio, né? Em cada situação.
Isso.
E foi o que aconteceu com você, né? Você viu, você está vendo hoje, né? Hoje, convertida, você olha para trás e vê como Deus cuidou de você.
Sim, até mesmo prazeres, né? Que podemos usar até para preencher o vazio, até nessas situações, né?
Uhum.
Eu me lembro que depois desse episódio, eu comecei a combinar com algumas amizades que eu tinha de ir pra festa, festa de agosto.
Pra tentar festa preencher o vazio, né?
Sim. E lá eu já cheguei a beber bebida alcoólica, a fumar cigarro. E só que não preenchia. Eu voltava pra casa, mas continuava a mesma coisa. A mesma mesmice.
E muitos, Vanusa, né, tentam buscar alegria no mundo, né? A gente vê no carnaval, a gente vê em outros eventos aí onde as pessoas buscam prazeres, né? Pra poder, de alguma forma, tirar a sensação de vazio do seu coração, tentando buscar uma razão de viver, mas alegria verdadeira, paz com Deus, é, satisfação plena somente em Jesus, né? E você pode comprovar isso hoje, né?
Sim, só em Jesus.
Certo, você não encontrava alegria, né? A tristeza, o vazio continuava. E nesse momento você não chegava a questionar, poxa, qual a razão de viver? Que sentido faz continuar aqui nessa terra? Alguma coisa desse tipo, pensamentos do tipo?
Sim, eu tinha alguns pensamentos desse tipo aí. É, na minha infância, eu tive uma amiga chamada Débora, que até hoje ela é cristã. E a gente tinha contato de vez em quando, até na minha adolescência. E nessa fase aí, eu tinha algumas conversas com ela em relação ao que eu estava sentindo. E ela sempre falava de Jesus, né? Que Jesus poderia me satisfazer, que não tinha alegria no mundo, isso e isso. Aí me chamava pra ir à igreja. Então, depois desses ocorridos, né? Depois de ir pra festa, isso e aquilo. Então, passou um pensamento, assim, de aceitar o convite, né? Que ela sempre fazia. Então, eu comecei a ir, só que tinha um porém.
Qual era o porém?
Eu não ia por Jesus.
Ah, tá certo.
Eu ia por causa da amizade dela e de outras que eu tinha lá. Até eu tenho um pouco de preconceito, assim... Pode ocorrer, né, com outras pessoas, mas comigo foi assim. Eu fui lá na frente, o pastor fez um apelo, né, eu fui lá na frente e disse que tinha aceitado a Jesus. Só que, assim, eu tinha aquela vida religiosa, né, de ler a Bíblia, só que não surtia efeito, porque eu não me sujeitava a... Senhorio de Cristo.
Você acha que não se converteu de verdade naquele momento?
Isso.
Foi mais algo exterior do que algo verdadeiro, né?
Sim.
Certo. Foi mais ou menos em que ano, Vanusa? Você lembra aí?
Se não me engano, no meio do ano de 2012.
Mas o que lhe levou a supostamente, né, aceitar Jesus, se converter? Foi na empolgação ali? Ou alguém insistiu?
Foi na empolgação. Eu lembro até que a pregação era sobre Jesus ser a fonte da água viva. Na época do pastor Daniel. Mas isso não durou por muito tempo. Eu cheguei até a fazer estudo, João, e eu tenho até mais saudade em relação a ler a Bíblia, né? Porque naqueles 6 meses eu li o Novo Testamento todinho.
É mesmo? Que bom.
Só que, assim, não houve uma mudança, sabe? De vida durante esse período. Eu ia pra igreja... Participava, só que continuava com as mesmas amizades, se assentando na roda e conversando coisas de ímpio, né? Então não tinha uma mudança de vida. E nesse período, eu cheguei até me afastar um pouco da igreja. E comecei a ir para a festa de novo. Só que nisso eu ficava sim com um ponto de interrogação. O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu digo que eu sou filha de Deus e estou aqui. Até que um dia, que eu não me lembro data aí, eu sou até péssima com data, números. Um dia eu cheguei de uma festa que eu tinha ido com a minha vizinha. E me passou pela cabeça todos os meus pecados que eu lembrava, né?
Uhum.
E eu comecei a prantear. A falar mesmo com o Senhor Jesus. E confessar os meus pecados e pedir perdão por eles. E pedir a Ele força, que eu não consegui mais viver naquilo ali. Como é que eu podia dizer que eu era filho de Deus e viver na mesma mesmice? Então, desse dia, creio que realmente... eu fui convertida. Que Jesus me chamou.
Muito bem. E como a sua família viu essa mudança em você? Com muita... viu com bons olhos? Incentivaram? Ou não?
Sim, sim. Até porque... assim, era visível, né? Eu era aquela criatura rebelde... E depois eu passei a...
Amassou.
Isso. Isso. Até nisso, né? Eu era muito grosseira com os meus pais e falava palavrões. Palavras torpes com eles. E isso foi mudando progressivamente. Não foi uma coisa assim de uma hora para outra também. Eu fui mudando hábitos também.
É isso que Jesus faz, né? Nos transforma, né? O Espírito Santo vai nos transformando de acordo com a imagem, a personalidade, o caráter de Cristo. E você percebeu aliás, você venceu rapidamente aquela depressão?
Não, ainda demorou.
Demorou?
Algum tempo, né? Quando eu deixei de olhar para mim mesmo, né?
E olhar para Cristo, né?
Isso, e olhar para Cristo. Até porque o sofrimento, ele é de grande aprendizagem. Eu vejo esse sofrimento que foi... Deus trabalhando naquelas situações até que um dia Ele me chamou. Eu vejo como livramentos que Ele me deu. Poderia ser pior? Poderia. Mas graças a Deus Ele me poupou de muita coisa. As consequências, né, de pecados.
Muito bom, muito bom ouvir sua história, Vanusa. Antes de continuarmos, tem alguma música que você... gosta, se identifica ou faz parte ali da sua história? A gente toca agora.
Tem uma música que é do Fernandinho, Tocou-me.
Tocou-me, tá certo.
Essa música fez muito sentido pra mim no início, né? Da minha caminhada cristã.
Pois tá certo. Vamos ouvir então Fernandinho, Tocou-me. E daqui a pouquinho, após a música, a gente continua a nossa entrevista com Vanusa Melo.
Há poder no toque de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Receba a cura, receba o milagre de Jesus, receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Tudo que você necessita, coloque diante do Senhor. Clame. clame pelo nome de Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma.
Se aproximaram dele e Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor, sim, Senhor, nós cremos. Tocou então Jesus em seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles cegos, eles se abriram. O mesmo Jesus que tocou nos olhos desses cegos, assim como Jesus tocou nos surdos, nos mudos, nos leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua vida. Ele toca onde o médico não pode tocar. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você precisa do toque dEle essa noite, levanta tuas mãos, levanta tua voz. Clame, 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 clame. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Levanta tuas mãos.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Tá aí, linda canção, conferimos esta música, a música que faz parte aí da história da Vanusa, Fernandinho tocou-me. Cristo realmente tocou na sua vida e transformou a sua vida, né, Vanusa?
Sim, sim, pela graça dele, hoje eu sou salva, transformada.
E o que você tem a dizer para pessoa que está nos ouvindo e está passando pelas mesmas dificuldades que você passou?
Eu sempre tentei me encaixar em grupos, né, na escola ou até mesmo fora. Uhum. E buscar aceitação. Nisso eu me via escrava disso, né? E aquilo me torturava. E quando Jesus ele me chamou, ele foi desatando as cordas que me prendiam, as algemas. E hoje, pela graça dele, eu sou livre disso. Superei, né? Uhum. Isso por conta da graça dele, não algo de mim, que eu consegui vencer, né? E as pessoas têm a mania de dar conselho só para jovens, né? Mas eu quero abranger para adultos também que procuram preencher o vazio, procuram felicidade em coisas terrenas, em coisas que são passageiras e é inútil, né? Porque é passageira. Uhum. É só pra essa vida aqui. E eu quero dizer pra você que está me ouvindo que há esperança só em Cristo. Uhum. Se existe esperança, a vida. Não é se a vida há esperança, né? Porque Cristo é a esperança. Então, se Ele é a esperança, a vida. Até porque é Ele que vivifica um morto, é o que a gente vê em Efésios 2. E creia no Senhor Jesus. E você terá os seus pecados cancelados, você terá vida em abundância, você não se apegará mais ou necessitará mais das coisas terrenas, das coisas que o seu coração mal deseja.
Muito bom, ótimas palavras, Vanusa. E realmente só Jesus pode nos salvar, nos perdoar, nos levar a Deus, né? Vanusa, estamos chegando ao fim do nosso programa. Espero que você tenha gostado, tenha se sentido à vontade, né, nesta manhã aqui conosco. E, Vanusa, para encerrar o nosso momento, a gente sempre finaliza com esta pergunta. Quem é Jesus para você? Vanusa, quem é Jesus na sua vida?
Jesus, para mim, ele é o que a Escritura diz que ele é. Ele é Senhor. Ele é, primeiramente, ele é Criador, né? Ele criou todas as coisas. Ele que me criou. Ele é o autor da minha vida. Ele é o meu Senhor porque ele é soberano, ele reina sobre tudo e todos. E por meio de Jesus Cristo eu posso ser serva dele. Jesus para mim também é meu melhor amigo. Ele conhece todo, toda a minha vida, a minha história, né? Ele conhece por completo e profundamente o meu coração. Ele sabe dos meus anseios, dos meus medos, de tudo que eu passei e passo, que está descrito também lá em Hebreus, né?
Uhum.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele também foi um homem, então ele conhece o ser humano e ele sabe o que é padecer.
Exatamente.
E ele é a razão da minha vida, a razão do meu viver. Se não fosse pela graça dele, eu não sei se eu tava aqui.
Você que sofreu, né, situações difíceis, até chegou a questionar Deus, hoje Jesus é a sua razão de viver, né?
Sim, chega a ser engraçado, né? Porque eu questionava Deus, e esse Deus que é santo três vezes, que é amoroso, que é o Todo-Poderoso e que é justo, ele poderia muito bem ter me lançado no inferno, deixado eu entregue aos desejos do meu coração.
Uhum.
E, assim, provar por todo tipo de coisa ruim do que o meu coração deseja e do que há no mundo, né?
E ele escolheu lhe salvar, né?
Sim.
Que coisa maravilhosa. Realmente, Deus ele faz coisas grandiosas, e você que está nos ouvindo também pode ter sua vida transformada. Creia em Jesus como Senhor e Salvador. Estamos falando de salvação verdadeira, não essas mentiras que você encontra aí na televisão, onde esses falsos pastores prometem uma vida de riqueza se você se entregar a Deus. Nada a ver, tudo mentira. O verdadeiro evangelho anuncia Jesus como Salvador da sua vida. Ele nos salva da condenação eterna. Somos pecadores, estamos caminhando para o inferno, e Jesus na cruz morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado, o castigo do nosso pecado, e ressuscitou. E por causa do sacrifício de Jesus, podemos ser salvos do inferno e podemos ter um lugar para sempre ao lado de Deus. Então creia em Jesus, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, somente Ele é o Salvador. Vanusa, muitíssimo obrigado. Você quer acrescentar alguma coisa aí? Tem algo para acrescentar nesse momento? E aproveita e manda um abraço para quem você quiser aí, já que você está aqui na Rádio Seara.
Tem um hino do cantor cristão,
uhum,
que é Extraviado. Ele descreve muito bem como a minha vida era, né? Há um trecho que diz que bem longe de Deus andava, um pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar a minha alma no céu. E descreve, né, que Jesus Cristo chegou dizendo que ele era poderoso para salvar, para dar salvação, e que ele chamou, e que ele um dia virá. E é nesse propósito que todo homem deve se firmar, né, na volta de Cristo. Todo cristão que crê em Cristo. Eu quero mandar abraço para os meus pais que estão ouvindo. Quero mandar também abraço para Adélio Francisco, né, que estão no Irapuá.
É o grande Francisco, né? Abraço aí, pastor Francisco e Adélia, em Irapuá, nos ouvindo.
Também quero mandar um alô para as minhas tias também. Luísa, Valdete. E é só.
Pronto, tá todo mundo, né, Vanusa?
Isso, todos os amigos aí. Todos os ouvintes.
Tá certo. Vanusa, muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo por aceitar o convite. Lembrando que a história da Vanusa vai estar disponível no site radioceara.com.br. Você vai na opção Programas, depois em Minha História, e tá lá Vanusa Melo para você ouvir a história novamente. E no domingo tem reprise às 11 horas da manhã. Até a próxima. Que Deus abençoe. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.